A parashat de questa settimana, parashat Vayera. Parashat Vayera, na pratica, quarta parashat della Torah, seconda parashat di Abramo Avinu, a parashat che nos conta, vamos dizer basicamente, varias leis do che significa un comportamento umano digno e decente. Primeiro começa a Torah falando da mitzvah da hospitalidade, que Abraão Avinu vai e recebe os anjos, que ele pensa que são pessoas, vêm apresentados como pessoas. E uma regra interessante, se vamos, daqui a pouco vamos ler no texto, daqui aprendemos o valor e a importância que tem receber convidados. Hospitalidade é uma das mitzvot mais difíceis que tem. Por que isto? Por quê? Porque você tem que atender a pessoa de acordo com o que ela quer, e não de acordo com o que você quer. Nós atendemos a pessoa do jeito que a gente quer. E sentir, fazer a pessoa se sentir à vontade, fazer que ela se sinta à vontade, do jeito dela, e não do nosso jeito. Famosa a piada, a história, que se conta que o rapaz conheceu a moça e foi na casa da vovó da namorada aí, primeira vez, e aí a vovó deu para ele: o que você gosta de comer? Ele falou: como de tudo. Então a avó preparou um prato de comida e deu para ele. E ele detestou, mas falou: que delícia! Coitado, o resto da vida, cada vez que ele vinha lá, fazia para ele aquela comida que eles pensaram que ele gostou. Na prática, se você oferece demais, a pessoa pode passar mal. Se você oferece de menos, a pessoa fica com fome. Ou seja, em linhas gerais, é uma mitzvah muito difícil de cumprir. Mas uma mitzvah tão importante, que nós vamos entender aqui, de Abraão Avinu, uma lição, até que ponto ela é importante. Quando a gente faz a mitzvah de receber gente em casa, cada um faz do jeito que sabe, do jeito que pode. Mas a iniciativa é uma questão importantíssima. Vamos ver no texto. O texto nos conta... Vamos fazer uma pequena recapitulação. Final da semana passada, da parashá da semana passada, Abraão Avinu fez o Brit Milá nele, no filho que ele tinha, Ismael. Abraão com 99 anos, com 100 anos, aliás, 99. Ismael com 13 anos, fez pessoal que estava namorando com eles, etc., como diz a Torá. E Deus vem visitar Abraão no terceiro dia do Brit Milá, o dia que dói mais. Deus se apresenta para Abraão, cumprir com a mitzvah de visitar os doentes. Então isso por si só já é uma mitzvah, visitar os doentes. Segunda mitzvah importante, Abraão está falando com Deus, que Deus veio visitá-lo, como a Torá nos diz, Vayera Elav Hashem, Deus se apresentou perante ele, e a Torá nos conta que de repente Abraão levanta os olhos, Vaisai na Vayar, levantou os olhos e viu que tinha, como a Torá nos diz, três homens, não diz que eram anjos, várias explicações, se Abraão estava acostumado com anjos, ou para ele veio junto com a divindade, por isso, em relação à divindade, não são nada, ou seja, quem é um grande professor com um residente do lado, o que o residente é? Gurnish, em comparação com o grande professor, ele não existe, então os anjos, em comparação com Deus, eram homens. E na prática, uma outra explicação diz que se apresentaram para Abraão como homens simplesmente porque Abraão estava muito acostumado. Então para eles, homens, anjos, ele já estava acostumado com eles. Mas eles se apresentaram para Abraão no dia quente que Deus fez justamente para não dar para Abraão trabalho. E o que Abraão fez quando viu esses três homens se aproximando? Correu ao encontro deles. Depois convidou eles para entrar na tenda, tudo mais, e aí pediu para Sara fazer a comida, fez três bois, e porque três bois? Porque deu três pedaços de língua, três línguas. Para ter três línguas tem que ter três bois. Mas o que nós aprendemos aqui é uma questão importante. A Torá, o Midrash nos conta como foi todo esse episódio em detalhe, mas Abraão estava falando com Deus, Deus veio visitá-lo, de repente a Torá nos conta, se vamos na sequência, ele está falando com Deus.
Espera aí que eu vou atender o
Exatamente. Ele vê os homens, deixou a Deus lá esperando e foi receber os convidados. Dizem nossos sábios, de aqui aprendemos uma lição. Gdolah nasat orchim mekvalat pnei ashkina. É maior receber convidados do que receber a própria divindade. Abraão recebeu a divindade e deixou pendurado para receber convidados. E Deus ficou esperando. Quando os anjos fizeram a missão deles, foram embora e tudo mais, o que diz? Abraão voltou para Deus. Já Deus ficou lá esperando. Tá bom, te espero. Literalmente, olha que importante que é a mitzvah de hospitalidade. Uma mitzvah difícil de cumprir, como falamos, mas muito, muito importante. Abrir a casa da gente para os outros, para muitos pode ser algo simples, mas é difícil. E fazer isso, que as pessoas se sintem à vontade, e abrir a casa, não sei, entra um monte de gente, e aí começa a ver, começa a tocar, começa a mexer, sei lá o quê. Mas é uma mitzvah maravilhosa. Então nós vemos aqui, como falamos, a grandeza da mitzvah de receber convidados. Abraão era um grande hospitaleiro, ele dava comida, nós vimos semana passada, que Abraão ele montou tipo uma hospedagem, uma hostelagem, onde pessoas passavam lá, e ele dava comida, bebida no meio do deserto, e as pessoas tinham somente que fazer o quê? Agradecer a Deus. Não precisavam pagar, não precisavam nada. Como está escrito, Vaikra Sham Beshem Hashem Kelolam, e lá ele chamou o nome de Deus, Senhor do Mundo. Que significa? Ele falava para as pessoas, quando as pessoas vinham agradecer, ele falou, não comeu de mim, comeu de Deus. Tudo que nos deu, isso foi Deus. Agradece a Deus. E se a pessoa concordava em agradecer a Deus, fazia brajá e ia embora. Grátis. Se não queria fazer brajá, então aí Abraão passava a conta suculenta. As pessoas reclamavam, como? Está um caro? Na cidade custa mais barato. Então, na cidade? Vai comer lá, aqui no meio do deserto, mais caro. E Abraão, literalmente, o que ele fazia? Muitas vezes as pessoas não percebem. Através do estômago, coisa que hoje em dia muitas sinagogas fazem, ou fazemos, através do estômago conquistava a freguesia. As pessoas vinham pela comida, mas já que vieram comer, já rezam um pouco, já ouviram um Dvar Torah, já aprenderam uma coisa, já fazem brajá, fazem Netilat Yadayim. Uma coisa leva a outra. É uma forma diferente de chegar no mesmo destino. Alguns você pega pela cabeça, outros pega pelo estômago.
E outros a força.
E outros pelo bolso. Não, tem gente que gosta de doar. Não, não, mas prefiro. Tem gente que gosta de doar. Se sente bem, se sente útil, se sente nobre. Então cada um do jeito que ele gosta. Outros pela vaidade de ter uma plaquinha. Então cada um, não interessa o ponto denominador comum que aproximamos a todos de forma diferente a Deus. Abraão nos ensina uma dica. Abraão nos ensina, olha, uma fórmula que até os dias de hoje funciona. Um bom tchum, um bom kiddush, as pessoas vêm. Sinagogas tem muitas, tem mais bonita, tem menos bonita, mais populosa, menos populosa.
Ali é mais barata, ali é mais cara.
Tem ambientes sociais mais, vamos dizer, abastecidos e menos abastecidos, tem de tudo. Então cada um vai onde se sente à vontade, onde de repente tem um atrativo maior. Tem gente, conheço, que gosta de ir em sinagoga onde tem uma boa biblioteca, ele gosta de sentar e ler. Não necessariamente reza, mas ele gosta porque tem bibliotecas diversas com livros. Ele está lá, não necessariamente sempre te gosta, sempre quer ler, rezar, mas às vezes pega um livro, ele está lá, se comunicando com Deus da sua maneira, lendo alguma coisa. Ele se sente que é um, como chama, um momento de pessoal. Na prática, cada um, do jeito que quer, do jeito que sabe, do jeito que conhece, do jeito que gosta. Todos são válidos. Cada um no seu caminho. Abraão, ele nos ensinou este caminho. O que ele fez? Para ele deu certo. Aí, Abraão faz questão de dar para ele, se lavar, de comer, etc. E os anjos vêm com um objetivo fundamental. Qual é?
Falar para Sara que vai ter um filho.
Avisar Sara que vai ter um filho. Eles avisam no ano que vem, nesta data, nesta época, nesta hora. Sara vai ter um filho. E, interessante, Sara é estéril, a primeira matriarca, a segunda matriarca, Rivka é estéril, terceira matriarca, Rachel estéril, os três patriarcas.
Rachel não era estéril, era mais difícil engravidar.
Era estéril. As três esposas, três matriarcas, dos três patriarcas, com exceção de Leá, que é a quarta matriarca, que era abençoada com seis filhos homens e uma menina, na prática, as outras não conseguiam engravidar. Primeiro, por quê? Estamos no primeiro casal. Várias lições aqui. Nós vemos aqui já que a origem do nosso povo é uma origem milagrosa. É sobrenatural. A existência do povo de Israel é sobrenatural. Não é comum, não é natural. Não é que tem filho do jeito que quer. Com... Não. A continuidade do povo...
Interferência divina.
A continuidade do povo é porque Deus quer. E nós vemos na prática. Não tem nenhuma lógica do povo de Israel subsistir até hoje em dia. Desde Abraão. Não tem lógica humana. Com tantas perseguições e assimilações e todo o problema que aconteceu em todas as histórias do povo de Israel. Todos os restos dos povos sumiram, sucumbiram, desapareceram da face da terra. Você não pode dizer que os gregos de hoje em dia têm a ver alguma coisa com Carlomagno. Nada a ver. Não existem. Os mamelucos, etc e tal.
Os assírios, filisteus.
Os assírios, filisteus. Porque o Império Romano tem alguma coisa a ver com Berlusconi?
Não.
Nada.
Os impérios do passado, todos.
O Império Egípcio, os fenícios, tem alguma coisa a ver com o que acontece hoje em dia? Nada a ver. Então, se você analisa a nossa sobrevivência e subsistência, justamente está marcada aqui, é sobrenatural. Esta é uma explicação. Uma outra explicação, por que que eram estéreis, dizem que Deus fez de propósito. É inclusive o trecho de Sará, que Deus fez Sará engravidar e tudo mais, como lemos na nossa paraxá.
Quantos anos ela tinha?
É? 90. Mas o que nós vemos aqui, Sará na prática, este trecho da Torá nós lemos quando? Você sabe? Além deste Shabbat, não? Em Rosh Hashanah. O que tem a ver? Não foi em Rosh Hashanah, foi em Pesach, como Rashi comenta. Por que lemos em Rosh Hashanah esse trecho? Mais ainda, eu vou complementar antes de dar resposta. Qual é a Haftará, o trecho dos profetas paralelo? O trecho do nascimento, da gravidez da mãe do profeta Samuel. Haná. Que também ela não podia ter filhos e foi lá rezar e prometeu a Deus que doaria seu filho para Eli Cohen, que era o sacerdote, em Shiló, que ele pensou que ela estava bêbada, enfim, não quero sair do tema.
Que será?
É?
Que será que ela chorava, isso?
Ela chorava, ele pensou que ela estava aqui, Shikora. Shikora.
Que tem uma troca de...
Exato. Mas por quê? Ela falava, mexia os lábios, balbuceava, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estava bêbada. Então ele perguntou, até quando você vai ficar bebendo? Como diz, ele pensou que estava bêbada. Era que será? Mas o conceito aqui...
Daí que se aprende a rezar
em voz baixa. Aí que se aprende a rezar e tudo mais. Por que lemos isto em Rosh Hashanah? Porque no dia de julgamento, saber a força que tem a tefila. Se está sendo julgado, você pensa que alguma coisa está determinada? Deus já determinou teu ano, esse ano que passou não foi tão bom, você vem fazendo teshuvá o mês de Elul, você sabe quanto que você aprontou, quanto que você ficou devedor, entre aspas, coisa tua com Deus, não é da sociedade. Então você diz, esse ano não vou me dar bem no julgamento. Não. Você pode com tefilá mudar. Até quanto pode mudar com tefilá? Até alterar a natureza. Isso que a Torá nos ensina aqui. Uma mulher estéril como Sará, que já não tinha mais período menstrual e tudo mais, etc. Ela volta a menstruar e ela engravida. A força que a tefilá tem. E pergunta-nos, o sábio, por que Deus fez que as matriarcas sejam estéreis? Diz, mitavé a Kadosh Baruch Hu le tefilatan shel tzadikim. A Kadosh Baruch Hu deseja a tefilá dos tzadikim. Ele quer. Então, simplesmente, quando te dá um obstáculo, quando Deus te dá uma dificuldade, alguma coisa que pela natureza não está indo, te diz, simples. Pode ir do jeito sobrenatural. Não se preocupa, dê um jeito. E como se consegue? Através de tefilá. Tefilá sincera. Tefilá de coração. Tefilá pura. Olha, eu vou falar com um amigo meu, mas por via das dúvidas vou rezar. Essa não é tefilá sincera e pura. Tefilá sincera e pura quando você se dedica a Deus. Tem a famosa história que foi uma vez uma pessoa, um hassid, pediu uma brajá para uma pessoa que estava muito doente. E o Baal Shem Tov sugeriu para ele, vai procurar o grande médico de Anipoli. Grande médico de Anipoli, Anipoli é uma cidade pequena, ele foi lá, na cidade de Anipoli, não tem nenhum médico. Falou, deve ser que tem um médico aí, um médico, mas ninguém sabe que é um grande médico. Todo mundo pensa que ele, mas se o mestre mandou, ele deve ser realmente um bom médico. Entre nós, quem não conheceu o Dr. Deutsch, Alava Shalom? Dr. Deutsch, você viu ele? Era um grande médico. Ele era, com letra maiúscula. Para quem conhecemos o Dr. Deutsch, imagina, você viu ele simples, lá no final do corredor, lá na, como chama, na rua, na Três Rios, lá. Na Três Rios? Três Rios. A Três Rios. Do lado da farmácia. Era no corredor. Então, se, simplesmente, então o cara pensou, bom, eu, se refere ao médico, fui procurar, cadê um médico simples? Não tem. Enfermeiro? Não tem. Curandeiro? Não tem. Foi procurar, sabes, tem um grande feiticeiro, aqui só tem um rabino, sei lá o quê. Ele voltou para a cidade, para o Vachando, falou, desculpe, mas voltei de Anipoli e lá não tem médico nenhum, nem enfermeiro não tem, desculpe, tem um engano. O Rebbe olhou para ele e falou, me desculpa. E quando alguém em Anipoli fica doente, o que eles fazem então? Sei lá, não tem opção, devem rezar. Esse é o grande médico da Anipoli. Esse é o grande médico da Anipoli. Na prática, essa questão. Hoje eu vi numa reunião que estava, um filho do médico falou que o pai dele falou para ele sempre que o melhor profissão no mundo é médico. Porque Deus que faz o trabalho de curar e o médico que manda conta. Quem cura realmente é Deus, o médico só manda conta. Eu gostei disso. Mas voltando ao assunto, o poder que tem a tefilá. Aqui Deus muda e altera a natureza. Deus nos está dando uma lição fundamental do que significa realmente fé. Dizem que fé move montanhas. Eu não sei. Mas aqui aprendemos que Deus, através da fé, não. Ele faz estéreis engravidar e dar à luz. ao ponto que não vemos adiante. Todo mundo ficou na dúvida, como pode ser que será grávido essa idade e tudo mais. O que a Torá nos diz? Einika banim sará. Fez Deus que ela tinha tanta leite, que quando as mulheres, ela fez um banquete lá para comemorar o nascimento de Yitzhak, tudo, Beyom Igamelet Yitzhak, tem dúvida e discussões, o que significa Igamel, se foi na idade de 3 anos, de Gimel, ou foi, quando foi isto, mas que as mulheres trouxeram, não acreditavam, trouxeram seus filhos, e Sará deu de mamar a todos eles. Aí todas viram que realmente Sará aconteceu aqui um milagre. Então, literalmente, para nós concluirmos, Deus não faz milagres. Tem um parênteses interessante. Eu num shiur aqui, estudamos uma vez uma máxima de Hassidut, filosofia hassídica. O que, que é um milagre? Eu pergunto a vocês, o que é um milagre? O que é um milagre?
Uma coisa que para nós é o impossível que acontece.
Acontece.
Alteração da natureza dos fatos.
Alteração dos fatos, da natureza. E o que, que é a natureza?
Como se segue normalmente aquilo que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, se está alto e cai.
Ou seja, algo que é uma repetição de atos que não estamos acostumados a ver. Ou seja, que se você tiver um milagre e ele se repetir várias vezes, o que, que acontece com ele? Deixou de ser um milagre e se transformou em quê? Natureza. É. Ou seja, a natureza não é mais do que uma repetição de milagres. Se aconteceria só uma vez, seria milagre. O fato de se repetir várias vezes
é natural.
É que se transforma em natureza. Então a natureza é, é um milagre. Só que repetido tantas vezes que nós achamos que é natural. Como você falou agora, por exemplo, a gravidade, algo que cai.
Como cai sempre.
Então, mas o fato de cair sempre é uma sequência de milagres, então. Se vamos analisar. Que de tanto que acontece esses milagres, virou natureza. Gravidade, mulheres estéreis, é um milagre ou é natural? Simplesmente, como acontece menos, se mantém no status de milagre. Teve uma vez uma história de uma mulher que não podia engravidar. O médico falou para a mulher, quando crescer aqui pelo, na palma da mão, você vai engravidar. E a mulher, no final, engravidou. Eu não sei se cresceu pelo na mão do médico, mas na prática, o que eu quero exaltar, a vida em si é um milagre. A natureza é um milagre. Nós sejamos o nosso corpo. A gente faz abrahá quando sai do banheiro porque exaltamos a Deus. A maravilha que é.
Abrahá quando sai do banheiro.
Assim,
tem tantos detalhes no nosso organismo. De repente uma mulher você vê, está normal, está grávida, dá à luz uma criança tão frágil e tão perfeita.
É um milagre. Eu, cada parte que eu faço, eu acho que é um milagre.
Lógico, com parteiro, com um obstetra assim, é um milagre.
Mas não sou eu que faço, é Deus.
É Deus, você só manda conta. Gostou disso, né? Isso é uma homenagem ao Shmuel Aaron. Então, quantos shiurim você acha que existem na cidade? Isso é a prova de um milagre. Quantos shiurim você acha que existem na cidade que os dois avós de um netinho que acabou de nascer estão presentes no mesmo show?
Um milagre.
Entendeu?
Podia ser três também.
Três avós? Oi, vem. Deixa do jeito que está. Vamos lá. Na prática, vemos aqui também mais uma lição rapidamente. Quando nasce Yitzhak, etc. Estou pulando um pouquinho porque quero terminar com esse assunto. A Torá diz que chamaram ele de Yitzhak. Por quê? Porque ele sorriu. O que que vemos? A importância que tem o nome. O nome atrai. Você vê que alguém se chama Yitzhak, geralmente é uma pessoa mais alegre, mais hilária. Sabe? O nome influencia na pessoa. Por isso que nós vemos na prática, lemos na Torá semana passada, Deus trocou o nome de Abraão por Abraão, o nome de Sarai por Sará. O nome é muito importante quando se dá um nome judaico, porque esse é o nome da Neshama. A Neshama é a alma, é a vida, a essência da pessoa. Diz o Baal Shem Tov, através da Neshama é que vem a energia, as brachot, para uma criança, para uma pessoa. Enquanto ele não tem nome, você não pode rezar por ele, não tem, não tem, como diz, um endereço onde mandar brachá. Quando tem um nome, já tem um endereço onde mandar brachá. Essa é uma importância do nome. E saber escolher bem o nome, etc. E nós vemos que Sará escolheu o nome com Abraão, mas a Torá já antes falou, certo? Que quando Deus avisa para ele que vai ter um filho, esse filho vai chamar Yitzhak. Deus avisou para ele. E depois eles chamaram de Yitzhak. Dizem nossos sábios que quando os pais escolhem o nome de uma criança, é por inspiração divina. É como que de repente Deus dá para eles uma luz especial. E assim por tradição a gente tem que ninguém pode se intrometer com o nome que os pais decidem dar a uma criança. Mas eles podem eventualmente ouvir um ao outro. Geralmente o marido ouve a mulher ouve o marido. Mesmo que o marido fale, a mulher decide. Todas essas questões, na prática, nós vemos de fato, acontecem e têm influência sobre o nome de uma pessoa e sobre sua personalidade, as brachot. Por isso que inclusive alguém que quando fica doente se troca o nome, ou se acrescenta o nome, porque o nome literalmente é o canal, e às vezes o canal está...
Troca o nome.
Sim, ou se acrescenta o nome, geralmente se acrescenta o nome. Como Abraão. Abraão estava predestinado que não ia ter filhos. Abraão, não, mas Abraão, sim. Sarai não podia ter filhos, mas Sará, sim. Então trocou totalmente o nome de ambos.
A Nora e a sogra não é bom que tenham o mesmo nome?
Não é bom que Nora e sogra tenham o mesmo nome. Tradicionalmente, se elas já tinham o mesmo nome, por exemplo, se costuma acrescentar mais um nome, geralmente na Nora, por respeito. Então, a sogra já prevalece e na Nora se acrescenta mais um nome. Mas isso...
Sabia dessa, sabia.
Então, vamos lá. Voltando ao nosso assunto. Uma lição importante. Temos o episódio de Sodoma e Gomorra, conhecem? O que acontece no episódio de Sodoma e Gomorra?
Abraão intercede junto a Deus para que não...
Abraão intercede. Como é que Abraão intercede junto a Deus?
Deus queria aniquilar todo mundo.
Deus não queria aniquilar todo mundo. Eram cinco cidades. Sodoma e Gomorra, Sodoma era a principal. É que nem você dizer São Paulo e tem o ABCD. Certo, seria como... Você não fala São Paulo, grande São Paulo. É São Paulo. Entendeu? Mas o ABCD, o que, que é?
Grande
São Paulo. Mas cada uma cidade pequena, independente. Dizem nossos sábios, eram cinco cidades. E vamos... E por que, vou te explicar porque estou dando essa explicação. Para entender os números que Abraão usou aqui, por que ele foi barganhando com Deus esses números. O que que Abraão... Primeiro que nada, Abraão vem interceder. Por que Abraão intercede?
Porque devia ter justos na cidade.
Não, Abraão não devia ter. Abraão questiona. Espera aí, se tiver justos, não sacrifica todo mundo. Poupa eles. O que, que vemos aqui na Torá? Uma lição importante. De onde Abraão está sabendo tudo este episódio? Como Abraão ficou sabendo que ele é um estadão? Que vai ter o episódio de Sodoma e Gomorra? Saiu nas manchetes, recebeu por e-mail, WhatsApp. Como Abraão ficou sabendo? A Torá nos conta que Deus veio falar para ele. Como a Torá diz, Vashem amar, e disse Deus, Amechase anime Abraham asher ani oseh. Eu estou ocultando de Abraão o que eu vou fazer. Você vai fazer algo? Tem alguém que você quer querido para você? Certo? Como diz aqui, Catrano diz, Deus tem um carinho especial para Abraão, etc. Você vai fazer algo? liga para a pessoa e conta. Fala para a pessoa. Olha, estou indo tomar atitude, estou indo fazer isso. Talvez a pessoa ainda dá para ele a chance de fazer alguma coisa. No caso, Abraão intercede. Agora podia dizer, como hoje muitos dizem hoje em dia, como que é? Estou nem aí? Estou nem aí? Não. Abraão tomou partido. Falou para Deus, espera aí. Se tiver 50 justos, você vai aniquilar a cidade? Por que 50 justos? Um minhão em cada cidade. Ok? O Talmud diz que uma cidade, para ser chamada de cidade, tem que ter 10, o que chama o Talmud, batlanim, preguiçosos. Então, na prática, uma cidade tem que ter 10 pessoas que se dedicam à Torá, que são batlanim, que não se dedicam, que não trabalham, porque não se dedicam à Torá. Seriam os 10 tzadikim. Abraão questiona a Deus, você vai destruir a cidade se tiver 10 tzadikim? O que Deus diz? Tudo bem, é o topo. Se você tiver 10 tzadikim em cada cidade, eu vou poupá-las. Próxima barganha, Abraão começa a barganhar. E se tiver 45, procuraram, não encontraram. Então Abraão fala, e se tiver 45? O que são 45? 9 justos em cada cidade e Deus. Deus completa o menino. Aí diz Deus, sabe o quê? Diz, então Deus com eles, com os 9, dá 10. Procuraram 45, não acharam. Próximo número que procuram, conta o quê? 40. Não tem. 30. Não tem. 20. Não tem. 10. Não tem. Aí acaba a barganha. Dizem nossos sábios, o que são todos esses números? Simples, 10 justos em cada cidade. Pelo menos se tiver 10 em 4 cidades, vamos salvar 4 cidades. Se tiver 10 em cada cidade de 3, vamos salvar 3 cidades. Se numa delas tiver 10, vamos salvar pelo menos esta. Não destrói tudo. E não acha. E 9, já procuraram e não encontraram. Por isso que não pediu por 9. E 8, ou seja, 9 e Deus seria 9, Deus, 10. E 8, por que Abraão não pediu por 8? 8 não serve? 8 justo não seria suficiente, não seria bom? De onde sabemos que 8 não seria suficiente?
Faltam 2.
Da Arca de Noé. Quantos eram na Arca de Noé? 8. Era Noé, os 3 filhos e as respectivas esposas. Eram 8. 8 que se salvaram de todo o mundo. Mas Deus 9 não era suficiente. 8 não era suficiente. Senão Deus já tivesse poupado na arca. Abraão estudou história. Ele já falou, já temos experiência. 8 não vai ser suficiente. Por isso, quando chegaram a 10, não tinha, acabou a negociação, e aí terminou toda a questão. Mas nossos sábios nos alertam que nesse momento, o que diz Abraão? O que diz Deus na Torá? Quando teve todo esse grito, clamor de Sodoma, a Quetzalcat, ויאמר השם זכת דדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד דיס דאוס כאן תהיה תודה שקלמור כאלה מויטו גרנדי סרטו תום קלמור כאות רסדום ועמורה היא מויטו גרנדי וכמו שהוא פקד היא מויטו גרבי אהו דסרי איברי סיאליס ויזרן תודו דאקורדו כאו קלמור כסתבין דתמין אין תום עבירה דסטרויסם סינו eu saberei como puni-los. Na prática, Deus diz o quê? Eu descerei e verei. Deus ouviu o clamor, ouviu o reclamo das pessoas que estavam sendo oprimidas lá. Mesmo assim, para Deus não foi suficiente. O que seria isso? Comovente. Deus diz, eu preciso ser justo. Eu preciso ir e avaliar. Como diz aqui, eu descerei e verei. Tem que ir lá e ver, é louco. Descerei e verei. Não vou ver de lá aqui em cima. Vou lá embaixo, descerei. Justamente isso que a Shem nos ensina aqui. Erdaná verê. Você quer julgar? Você quer emitir alguma opinião? Vai lá e vê. Ah, ouvi dizer. Me contaram, me falaram. Me passaram um relatório. E se está errada a informação? Ah, eu julguei baseado no que me contaram. Não é assim que se julga. Não é baseado no que me falaram. Você quer julgar? Vai lá ver. Você mesmo. Deus ouviu o clamor. E se aquele clamor não procede? Se aquele clamor foi injusto? Se aquele clamor, ah, porque, como diz, porque grita mais forte e vai levar? Que nem você tem um filho e uma filha. Quem bate mais forte? O filho. Teu filho bateu na filha. A filha grita mais forte. Então vocês têm compaixão da filha e volta de castigo o filho. Talvez a filha. Talvez a filha foi que aprontou.
Quem leva a culpa ao filho?
Quem leva a culpa ao filho? Porque ela grita mais forte. É o que Deus fala aqui. Espera aí. Só porque gritou forte? O Midrash diz que uma moça foi, filha de Lot, e ela foi, deu comida para os viajantes. Quando o pessoal da cidade ficou sabendo disso, o que que fizeram? Pegaram ela e untaram o corpo dela inteiro de mel. E jogaram no meio das abelhas. Onde tinha um monte de abelhas, como chama? Apiário.
Corpo de quem?
Da menina, da moça. Você sabe, ela morreu de tantas picadas. Nossa. De abelhas.
A filha, a sobrinha do Abraão.
Então, nós vemos aqui o clamor, os berros que ela deu, diz o Midrash, quando diz aqui que Deus ouviu o clamor. Qual era o clamor que ele ouviu? Foi o clamor desta menina. Imagina os berros que a moça devia ter dado. Mesmo assim, Deus diz o quê? Ok, ouve, deixa ver. Quando Deus viu e viu o que estava acontecendo, que realmente chegou num ponto insustentável, aí decidiu liquidar as cidades e aconteceu tudo o que aconteceu, que nós vimos aqui. Na prática, mais uma lição. A humildade de ir e ver com os próprios olhos. A responsabilidade e o compromisso de quem tem o poder, que não pode se basear, ouvi, me disseram, eu acho, não tem achismo. Do mesmo jeito que o médico pede exames e quer ver, avaliar e tudo mais, o laudo, a mesma coisa aqui. A gente tem que saber fazer as coisas e ir e ver o compromisso de nós mesmos fazermos as coisas. Vou parar por aqui. Na prática tem muito mais. A gente chegou, não chegamos nem no terço da paraxá, mas tem muita lição, muita coisa. Uma paraxá que tem muito rica, sem falar do sacrifício de Yitzhak, etc. Mas cada um temos hoje, terça-feira, tem tempo de estudar a paraxá durante, no decorrer da semana. Aproveitar e desejar o shiur em homenagem a Shmuel Aaron, os avós mais altos aqui presentes, que tenham muito nachas, alegrias e felicidades. Obrigado.